fantasia,
mistério
e aventura.
Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o universo perfeito.
Mas, nem tão acidentalmente assim, sonhos foram acrescentados à mistura.
E assim nasceu,
numa explosão roxa e verde,
o Fergorverse. Hey, posso te contar uma história? História de hoje: Não Olhe Muito para as Estrelas, de Igor Ferreira Gomar. Emily correu pela colina verdejante, em direção à árvore que adornava o cume como um enfeite. Aquele lugar, com a sombra e o verde gramado da natureza, era frequentemente usado por sua família para os almoços com os vizinhos e as festas de aniversário. Era um ponto de encontro. A árvore que seu avô tinha deixado ali como um marco e no qual eles marcavam seus nomes. Correu mais depressa que suas curtas pernas de uma criança de 9 anos de idade conseguiam. Mas ela era forte, era trabalhadora. Tinha terminado de ajudar sua mãe nos afazeres domésticos e finalmente podia encontrar seu irmão. Parou no meio do caminho para ajeitar a fita que prendia a trança de seus longos cabelos louros. E aproveitou para sacudir a poeira que havia se acumulado no seu vestido marrom. Não que pudesse ajudar a melhorar o aspecto poído e sujo que ela já tinha pelo tecido de péssima qualidade. Mas ela preferia não estar tão empoeirada de farinha. Recomeçou a corrida e logo alcançou a árvore. Escorado no tronco da árvore estava Jonathan, seu irmão mais velho. Um rapaz forte para um garoto de 11 anos de idade, fruto do trabalho no campo. Mascando um ramo de trigo e cochilando à sombra da árvore, ele ergueu a boina puída que tinha ganhado do pai aos 10 anos para ver sua irmã correndo colina acima. Afastou-se da árvore para receber sua irmã, que a essa altura já praticamente gritava seu nome. John! Gritou ela alegremente, se jogando nos braços dele. Prontamente, o irmão a pegou nos braços e rodopiou com ela, como vinha fazendo desde que seus braços eram fortes o bastante para isso. Após um giro completo, ele a colocou de volta no solo e deu um peteleco de neve no nariz da menina.
Ai! Por que isso? Você está atrasada. A gente tem que ir rápido antes que alguém perceba sua boba.
Eu não sou boba, disse ela, choramingando baixinho.
Tá bom, mas vamos logo, disse ele, bagunçando os cabelos de sua irmã.
A menina acenou com a cabeça e os dois começaram a caminhar rapidamente. Tinham que voltar logo, antes que seus pais percebessem aonde tinham ido, e deveriam voltar antes que anoitecesse. Seria um risco enorme de levar uma surra daquelas, mas era raro conseguirem tempo livre, e tinham que aproveitar o máximo que podiam. Atravessaram um campo verdejante por detrás da citada colina, indo para além dos campos que seus pais cultivavam. Atravessando uma antiga estrada de terra entre as plantações de trigo, ambos por fim se depararam com o limiar de uma grande floresta. Árvores menores rodeavam uma floresta fechada, cujo interior não era possível de se enxergar, mesmo estando em plena luz do dia. Uma mureta de pedras baixa, porém de construção sólida, rodeava a floresta, indo além do que a visão dos dois irmãos permitia a eles enxergar. A estreita estrada terminava em um grande portão de madeira maciça, grande bastante para não permitir que as crianças conseguissem ver para além dele. Mas Jonathan já sabia. Não era a primeira vez que vinha até este portão velho e apodrecido que teimava em ficar de pé. Nem era a primeira vez em que desobedecia a seus pais por virem em um lugar que era proibido desde os tempos de seu avô. Já chegamos? Perguntou Emily, olhando um pouco temerosa aquele portão de tábuas escuras e sentindo um ar gelado, pouco típico para essa época do ano. Sim, vamos, a brecha é por aqui, respondeu Jonathan. Em seguida, os dois subiram um pequeno barranco para a esquerda do portão, ladeando o muro. Emily ainda era muito pequena e não conseguia ver acima, mas seu irmão podia ver claramente o gramado baixo que se estendia além daquela barreira erguida pelo homem, indo até o limiar da grande floresta. Era uma floresta sem nome. Os mais velhos não falavam nada sobre ela. E perguntar para eles era o mesmo que pedir um tapa no rosto forte o bastante para ficar vermelho por dias. Mas Isaac contou a Jonathan sobre esse lugar. E, embora tivesse recomendado diversas vezes para nunca vir ali, ele tinha vindo sozinho uma vez. Andou alguns metros além do limiar e viu algo que queria mostrar para a irmã. algo que ele não conseguia descrever ou sequer entender, mas era incrível demais para guardar para ele mesmo. Andaram entre 15 e 20 metros para o leste, sempre próximos do muro, até encontrarem uma parte da parede que estava quebrada. Quando veio da primeira vez sozinho, Jonathan tinha pulado o muro, mas não quis arriscar com sua irmã. Escolheu um ponto onde o muro estava mais fraco e derrubou algumas pedras, formando uma passagem. Era um garoto esperto. Todos diziam isso na sua família. Bom, quase todos. Seu pai ainda o chamava de imbecil. Mas ele sempre teve a si mesmo como alguém esperto, que sairia da família um dia para ganhar a sorte no mundo, sem levar uma vida tão miserável. Escolheu aquele ponto afastado para que ninguém percebesse. Com a relva ao redor do muro, de longe ninguém encontraria aquela passagem. Jonathan apalpou as pedras da brecha para ter certeza que nenhuma machucaria sua irmã. Nesse processo, acabou cortando levemente um dos dedos, mas nada fora do que ele passava quando trabalhava com seu pai no moinho. Por fim, atravessou a passagem, esperando sua irmã do outro lado. Esta parecia hesitar. Tinha vindo por pura curiosidade e porque John havia prometido mostrar a coisa mais linda do mundo para ela. Mas agora, olhando pela brecha, aquela floresta escura, já não tinha mais tanta certeza se deveriam ter vindo. Vem, Emily! Disse John, ficando impaciente.
John, vamos para casa. Eu tô com medo. Disse ela, se afastando um pouco do muro.
Deixa disso! Já viemos até aqui. Vai valer a pena, eu prometo. E, dizendo isso, ele estendeu a mão para ela. Ainda hesitante, ela acabou segurando a mão dele e atravessando a brecha, tomando cuidado para não se cortar no ponto que John a indicou. O outro lado do muro era belo. Um gramado verde, incrivelmente parelho, se estendia por todo o redor da floresta. Pequenas e delicadas flores brancas, que ambos não sabiam dizer o nome, adornavam a relva, formando um tapete branco e verde. John continuou segurando Emily pela mão e começou a andar na direção da floresta, mesmo que sua irmã estivesse um pouco hesitante. Aos poucos, os dois foram deixando de ver a luz do sol, conforme adentravam na escuridão da mata. As árvores jovens e menores foram dando lugar a grandes carvalhos e árvores cujas copas frondosas cobriam o céu e escureciam a terra de tal forma que a sensação nítida era de que ali havia se feito noite. John retirou uma pequena pedrinha de dentro do bolso, um presente que havia ganhado de seu irmão mais velho. A pedra imediatamente começou a irradiar uma fraca luz amarelada, o suficiente para iluminar o caminho dos irmãos. Sempre segurando um ao outro pela mão, os dois adentraram mais a floresta, guiados por John, que já havia estado ali antes. Ele sentia o nervosismo da mão de sua irmã, mas sabia que valeria a pena sentir um pouco de medo pelo espetáculo que estavam para ver. Após andarem cautelosamente por quase 50 metros, floresta dentro, Jonathan interrompeu a irmã e fez um sinal para ela ficar em silêncio e se abaixar. Ele a abraçou para que não sentisse tanto medo e guardou a pedra no bolso, onde imediatamente ela parou de irradiar a luz. Emily não tinha reparado desde que tinham entrado na floresta, mas agora podia perceber claramente o quanto aquele lugar era silencioso. Podia ouvir a respiração do irmão e nada mais. Não havia o som das árvores, pássaros, insetos ou qualquer outra coisa que se esperava de uma floresta. Segundos se passaram naquele silêncio aterrador, no completo breu. O tempo parecia se arrastar. Em sua mente, ela estava completamente arrependida de ter vindo, e aterrorizada com aquele ambiente sombrio. No escuro, sombras pareciam dançar à sua volta. Em certos momentos, jurou ter visto sorrisos e olhos esbranquiçados em meio à penumbra, rindo para ela de uma forma medonha. Sacudiu a cabeça e tentou afastar aquela imagem da mente, quando seu irmão puxou-a pelo braço levemente, chamando sua atenção. Ela olhou para ele e ele apontou para cima. Um a um, pequenos pontos luminosos foram surgindo no céu escuro formado pelas copas das árvores. Os globos luminosos foram se acendendo como estrelas. Um, dois, três. Em minutos havia dezenas, se não centenas desses pontos luminosos. E, como em uma dança sincronizada, começaram a se mover, formando diferentes padrões e formas harmoniosas. Não eram vagalumes. Os irmãos conheciam bem os insetinhos luminosos. Eram maiores. Provavelmente maiores que as mãos dos dois. Ao mesmo tempo, os irmãos podiam ouvir pequenas risadas baixinhas, como de crianças. Os sons vinham de todas as direções, mas eram tão inocentes e alegres
que não soavam assustadores aos dois irmãos. Por minutos observaram aquele pequeno espetáculo, aquele pedaço de mistério que acreditavam ser só deles. Jonathan olhou o rosto de sua irmã e se sentiu cheio de si por ver ela sorrindo alegremente, olhando as luzes dançarem. Ele mesmo ainda estava admirado com os globos luminosos, mesmo que os estivesse vendo pela segunda vez. Tentando melhorar sua posição, ele se segurou no tronco da árvore da qual estavam próximos. Ao fazê-lo, no entanto, ele acabou fazendo seu dedo sangrar novamente, o mesmo que tinha cortado quando atravessou o muro. O sangue pingou no tronco nodoso e ressecado da árvore e, em seguida, tocou o solo. As luzes começaram a se agitar. Os risos pararam. Pareciam murmúrios, nervosos. Algumas luzes trocaram do tom amarelado para um azul turquesa, e outras para tons escuros de vermelho. Os risos recomeçaram, animados, mais altos. Os globos de luzes, voando nervosamente de um lado para o outro, começaram a se aproximar dos irmãos. Emily, aflita, não pôde conter o grito quando uma das luzes passou voando perto do ouvido dela. As luzes agora estavam ao redor dos irmãos. Jonathan segurou firme pela mão e começou a correr, quase arrastando a irmã pelo caminho. Corre, Emily, corre! Gritava ele a plenos pulmões. A mão dela escorregou por um instante e ela tropeçou, caindo no chão. O impacto não fora sério. Ainda assim, tinha sentido a dor. Chorava aos prantos. Ergueu o rosto. Sua trança loura havia se desmanchado e não podia ver muito adiante com os cabelos no rosto. Viu seu irmão correr na sua direção. E em seguida viu ser erguido no ar. As luzes que o tinham agarrado tornaram-se vermelhas. Risos e palavras estranhas que ela nunca tinha ouvido eram proferidas. John! Gritou ela, vendo seu irmão sumir na escuridão do alto das árvores. Emily! Sai daqui! Corre! Vai pra casa! Os gritos desesperados do menino foram abafados em seguida, terminando como se ele estivesse se afogando. Emily viu um esguicho de sangue cair perto dela, seguido de uma das pernas de seu irmão, decepada, como se tivesse sido cortada com um serrote. Apavorada, sentindo o estômago revirar, ela começou a correr cambaleante. Podia ver a luz do dia na entrada da floresta mais adiante. 15 metros, talvez menos. John estava morto. O que ela ia dizer para os seus pais? O que eles iam fazer com ela? O John estava morto e ela não queria morrer. 10 metros. As poucas lembranças que tinham do irmão passavam por sua mente. 8 metros. Lágrimas lavavam seu rosto. 5 metros. Sua mente tornou-se um borrão branco. Só pensava em correr. 2 metros. Sentiu uma força enorme puxando-a pelos cabelos e arrastando-a de volta para a floresta. Podia agora ver as luzes. A criatura que emitia luz era parecida com um ser humano, nu e sem genitálias, com não mais que 20 centímetros de altura. 4 asas translúcidas como as de um inseto e com um tipo de venda nos olhos. Tão logo ela foi arrastada para baixo, viu uma dessas criaturas, emitindo uma luz avermelhada, pousar em sua barriga. A criatura olhou para ela, em prantos, e sorriu. Seus dentes eram como pequenas facas afiadas. Uma segunda criatura mergulhou diretamente em seu braço e começou a arrancar pedaços de carne com a boca ao mesmo tempo que rasgava a pele com as garras que tinha nas mãos. Ela gritou, chamando por seus pais, por seu irmão. Ninguém a ouviu. Seus gritos foram sufocados quando uma das criaturas rasgou sua garganta enquanto bebia o seu sangue. Ela ainda estava consciente quando já tinha lhe comido um braço e uma perna. E só viu a escuridão quando finalmente começaram a comer sua cabeça. O intuito do nosso perfil de podcast é compartilhar com vocês as nossas histórias, que são da nossa autoria, e elas consistem em histórias de terror, fantasia e aventura, em sua maioria. E nós esperamos que vocês gostem e que mandem sugestões de histórias para nós. Vai ser um prazer escutar as sugestões de vocês e, de repente, colocar elas em prática. Nós do Fervorverso agradecemos muito pela sua atenção hoje, esperamos que tenham gostado e que voltem para ouvir nossos próximos podcasts. Por favor, se tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma resposta para a gente, mandem para nós pelo nosso Instagram oficial, Fervorverso. Bom, tu acabaste de ouvir uma história de ficção inventada por teu entretenimento. No entanto, não tenta fazer isso em casa. E, por favor, cobre bem teus pés antes de dormir. E...